SBS Radio.
Como um imigrante pode abrir caminho e ser empresário na Austrália? A nossa convidada especial hoje aqui nos estúdios é a brasileira Paula Mills para dar as dicas. Faremos um Facebook ao vivo com ela logo mais. Tudo bem, Paula? Como abrir negócios na Austrália?
Sim, as ferramentas para a gente chegar e transformar nossos sonhos em realidade aqui nos melhores países do mundo.
Isso, e é fácil?
Muito, muito, muito fácil. Fácil demais.
Ah, então, Paula Mills dá as dicas daqui a pouco. Ela é a fundadora da Academy of Entrepreneurs, 12 anos na Austrália. Paula, vamos falar aí de como um imigrante...
pode empreender aqui na Austrália, e não só como um imigrante pode empreender, como... o quanto a Austrália está procurando imigrantes para empreender e adicionarem valor à nossa economia, criarem empregos e trazerem inovação para o sistema aqui da Austrália. Então, temos muitas novidades para compartilhar.
Temos muitas novidades. Eu já sei que vai sair um manual, né?
Sim, um manual do governo brasileiro. Chama o Guia de Como Empreender na Austrália. Uma iniciativa maravilhosa.
Guia de Como Empreender na Austrália. Sim. Estaremos falando.
Logo mais.
Logo mais, é isso. Você ajuda pessoas que queiram abrir empresas na Austrália.
Sim. E é muito mais fácil do que a gente imagina. A Austrália
então,
está
é fácil
com
mesmo?
Todas as ferramentas.
Pra Conte para a gente.
A Austrália reconhece que a economia está dependendo cada vez mais de empreendedorismo e inovação. Então, a Austrália está fazendo muito fácil para qualquer pessoa que venha para a Austrália, convido que lhe dê a possibilidade de trabalhar para abrir sua própria empresa. Isso significa que alunos internacionais, sim, alunos internacionais que vêm aqui para estudar e às vezes não precisam nem falar inglês, podem vir só com o seu português através do site da Austrália sem nenhum custo, $0 e em simplesmente 10 minutos podem pela página do site do governo abrir sua própria empresa.
10 minutos?
É incrivelmente fácil, incrivelmente fácil. A única coisa que a gente precisa é seguir as regras do governo da Austrália. Então, se você está no visto de estudante internacional, você só pode trabalhar 20 horas por semana na sua empresa. Nas semanas que você está de férias, você pode trabalhar mais. É muito importante seguir as regras. A Austrália é o país mais incrível, mais aberto a oportunidades. Mas eu acho muito importante nós, brasileiros, seguirmos as regras da Austrália. Por isso que a Austrália está dando tão certo.
E qual é a burocracia realmente? O que que precisa?
Muito simples. É que você tem que colocar o número do seu passaporte. E pelo número do seu passaporte, você vai conectar o seu tax file number, que é o número da taxa do governo. E uma vez que a gente linka a taxa do governo com seus dados pessoais, endereço, nome completo, data de aniversário, você vai clicando sobre os serviços, a indústria que você vai abrir seu negócio e em menos de 10 minutos a empresa está registrada. E desde aquele primeiro dia, você já está em ação para vender seus serviços, produtos. É muito, muito, muito simples.
Então, realmente, o início é fácil, o difícil é o que vem depois, né?
Sim, exatamente. Mas
porque
difícil...
quem nunca trabalhou como empresário tem tanta coisa,
muitas,
né?
Muitas, muitas, muitas coisas, mas... o ponto principal é o seu network, é a comunidade que a gente tem em volta da gente. De acordo às pesquisas internacionais, 76% das startups, são jovens empreendedores, dizem que só tem sucesso porque tem a comunidade certa em volta de si. E a comunidade brasileira é incrivelmente forte e unida aqui na Austrália. Então, só basta a gente unir as forças e continuarmos mais fortes cada vez, um ajudando o outro, trocando serviços, contatos, conhecimento, fórmulas, ferramentas. Então, sim, antes de a gente pensar em, ai, vai ser difícil, preciso de dinheiro, preciso de um escritório, nada disso é necessário hoje em dia para empreender.
É, eu já estou aqui há 25 anos na Austrália e lembro no início aí, a primeira década e meia, muita gente tentou abrir negócios e quebrou. Não só negócios, assim, negócios que precisavam da comunidade para sobreviver. A comunidade era muito pequena, não tinha condições de manter nem meios de comunicação. Nós tivemos experiências com programas de rádio, com revistas brasileiras, com jornais brasileiros. Foi muito difícil, páginas na internet, blogs, mas também negócios. Hoje nós vemos que muito brasileiro está abrindo negócios que dependem da comunidade e está funcionando. Então, o tamanho da comunidade realmente agora tem dinheiro suficiente e gente suficiente para manter restaurantes, negócios, importadora. O que que você acha que
está
acontecendo?
Eu acho que... primeiramente, o brasileiro, como as pessoas da América Latina, precisam quebrar aquele mito que eles criam dentro da cabeça de não posso compartilhar minha ideia com a sociedade porque alguém vai roubar minha ideia. Só que se você está empreendendo, a primeira coisa que você precisa fazer é compartilhar a sua ideia, para que os seus futuros consumidores, clientes, parceiros, divulgam, te deem mais dicas e consigam espalhar a mensagem do seu produto. Uma coisa muito importante que a gente está vendo agora no mercado de empreendedorismo é o chama social entrepreneurship. É pensar que não existe um problema no mundo, e sim uma oportunidade de empreender. Daí, baseado nesse problema, você automaticamente vai captar muitos mais clientes e, em consequência, contribuir para a sociedade, para a economia. E a gente vê isso muito forte na Academy of Entrepreneurs. A gente teve alunos, no momento a gente está falando de 36 nacionalidades. 100% dos alunos têm um coração maior do que o mundo e nenhum está empreendendo por simplesmente empreender. E sim porque eles estão contribuindo. Nisso, no contribuir, eles montam a sua comunidade. É muito comum imigrantes montarem a sua comunidade em volta, inicialmente, das pessoas que falam sua língua, têm os mesmos gostos. E, aos poucos, vai crescendo. E com o poder da tecnologia, você pode empreender em qualquer lugar do mundo, com qualquer coisa. E é isso que a gente bate muito forte com os estudantes, A gente tem um slogan que é em inglês que fala Boss Your Future. Seja o chefe do seu futuro e nada te pode parar. E hoje em dia, com uma conexão de internet que em muitas cidades, muitas localizações é de graça, você com ferramentas como do Google, do Facebook e do Instagram, você pode divulgar qualquer serviço. Você pelo Wix, a gente tem uma parceria muito forte com o Wix, você cria seu site sem zero custo. E você cria como se fosse um videogame, você drag and drop as imagens, os vídeos, o conteúdo, você pode renovar o conteúdo todos os dias. Então, o poder de empreender está na mão do dono, do empreendedor. Então, você não precisa mais gastar dinheiro aqui na Austrália nem para abrir sua empresa, nem para montar seu site, nem para divulgar seus serviços. E a melhor ferramenta é ter um network, uma comunidade muito forte perto da gente.
E, Paula, você que está trabalhando com bastante empreendedores brasileiros, sim, e startups, sim, quais são as áreas que o pessoal está indo mais e o que está dando mais certo?
Sim. Uma área que muitas pessoas que vêm, não só brasileiros, mas a área mais forte é sempre comida. Porque comida conecta todo mundo e a primeira coisa, eu vejo, brasileiros chegam do aeroporto, passou 24 horas, já estão com saudades da feijoada, do pão de queijo. Que eu acho uma loucura, você nem chegou no país. E então, a gente vê muito na parte de comida. Recentemente, a gente viu muitos brasileiros na área de sustentabilidade, fazendo uns projetos incrivelmente, que terão impactos globais, assim, em todos os países do mundo. E a gente, recentemente, nos últimos 3-4 meses, a gente viu muito na parte de moda, e alguns linkaram moda com sustentabilidade. Então, a gente tem visto muito nessas... Essas são as três maiores áreas. Que é interessante, porque a gente vê muito brasileiro chegando formado em advocacia, engenharia, marketing, e não tem sido as áreas mais fortes. O que eu vejo é que, assim que você chega na Austrália, a Austrália te deixa você ser você mesmo. Na América Latina, no Brasil, a gente tem muito de deixar a nossa família feliz, a sociedade feliz. E aqui chega o estudante internacional e fala assim, eu amo moda, vou empreender no meio da moda, porque meus pais estão no outro continente e vão estar super orgulhosos de qualquer coisa, porque eu já sobrevivi na Austrália. Então a gente vê, e isso é muito importante quando você vai empreender, a inteligência emocional e paixão pelo que você faz. É fazer o que você ama, usando seus talentos todos os dias. E por isso que a gente tem visto tantas lindas histórias de sucesso de brasileiros empreendendo aqui na Austrália.
E precisa um capital inicial para abrir uma empresa?
Muitas das empresas hoje em dia não requerem nenhum capital. Nenhum capital. Eu até estava lendo um artigo hoje de manhã do David Landis, que é o General Executive Director da Austrade. E ele estava falando a importância de ter equipe forte é duas vezes mais poderosa do que trazer investidores ou capital. Então, é tudo, é o poder do ser humano. E foi exatamente por essa razão que a gente fundou a Academy of Entrepreneurs. Porque a gente viu que tinha cada vez mais alunos se formando, mas as empresas cada vez mais desesperadas por talento. E o que a gente precisa é mais dessa human connection, é conectar os dois. Então, foi em perguntar por que os alunos não encontram emprego, por que as empresas não encontram soluções ou talento, que a gente começou a ver que a tendência do mundo era empreender. E essa tendência muito interessante de empreender, se a gente voltar 200 anos na história, todos nós éramos empreendedores. Sua mãe, Beatriz, podia ter sido dona de uma empresa, sua avó, de uma bakery que fazia pães, uma padaria, e você ia ter crescido na cozinha junto com seus avós, correndo, brincando com a farinha, com o forno, e aprenderia todos os dias com a mão na massa, literalmente. E o empreendedorismo, a tecnologia, trouxe isso de volta pra gente. A gente não precisa de pessoas que sigam um sistema. Isso um robô pode fazer. Então, nos deu de novo o poder da criatividade e o poder de aprender todos os dias com a mão na massa. Então, a gente viu assentar... Eu vejo assim, eu não sei como fala em português, o purpose das pessoas, o propósito, a missão de vida das pessoas, está muito mais fácil de você linkar sua missão de vida com o empreendedorismo. Sim, é um pouquinho do...
Paula, você é também uma entrepreneur, Paula?
Sim, eu acho que eu nasci
qual
com...
É o seu, qual é a sua história de empresária?
A minha história é literalmente sobreviver, o survivor, é sobreviver. Eu nasci no Brasil e com 8 anos de idade meu pai foi transferido para a África do Sul. Então nós fomos a primeira família brasileira a morar naquela cidade. Então veio aquilo do sobreviver, de você ter que aprender a língua para fazer amigos, para passar nas provas, para se dar bem na escola, para ter seu network.
Com que idade você foi para...
8 anos de idade.
Para
África do Sul.
Qual cidade?
Port Elizabeth. É onde os oceanos se unem, lá embaixo, na 7 horas dirigindo de Cape Town. Cidade mais linda do mundo. E eu comecei...
O mar de Ladésimo.
Nem...
Eu sei, eu estive na cidade do Cabo e não acreditei.
Não, Port Elizabeth é mais frio ainda.
É gelado,
mais pra baixo.
Tem pinguim.
Tem muito pinguim, muita baleia, coisa mais linda desse mundo. E eu comecei a ver que as pessoas eram colocadas, que a gente fala em inglês, put into boxes, colocado na caixinha de acordo com a sua classe social, sua religião, sua cor da pele. E isso me pareceu muito injusto. E eu lembro de ler um artigo com os meus pais, que eu tava aprendendo a ler e escrever, de uma africana que estava levantando fundos e doando livros para dar o poder do conhecimento para que todos nós lutemos por nossos direitos. E eu me apaixonei com essa ideia, eu comecei a mexer muito na parte de educação, de livros, de não só ler, como também de doar livros, compartilhar com a comunidade. Nisso, meu pai foi transferido para o México. E o México, sendo muito perto dos Estados Unidos, entre amigos a gente pegava vários voos e a gente começou entre amigos na escola, trazer pranchas de skate e a gente abriu uma lojinha de skate no shopping center, mais uma vez para unir a comunidade, para que a gente traga mais saúde e mais conexão entre a música, o esporte e a juventude no México. Quando eu cheguei no Brasil, eu já tinha muita experiência de trabalhar em pequenos projetos e o primeiro ministro da Austrália estava com incentivo de trazer o projeto do etanol e meu pai foi convidado para vir para cá. E eu não sabia que eu tinha experiência de trabalho nenhuma. Para mim, eu tinha brincado em unir a comunidade e feito eventos. E eu acabei abrindo uma agência de relações públicas, fiz parte da abertura de uma das maiores agências de estudantes aqui da Austrália. E a gente trabalhou muito perto do Ciências com Fronteiras. Então, a gente trabalhava com iniciativas governamentais do Becas Chile, Cofuturo na Colômbia, o CNSEC no Equador, Ciências Sem Fronteiras no Brasil, o Endeavor. E eu comecei a ver que, sim, os governos estavam dando muito dinheiro para alunos internacionais aprenderem, mas as universidades e instituições não estavam dando as ferramentas para o aluno ter sucesso em empreender ou conseguir o seu emprego. E foi depois de uma jornada de quase 10 anos mexendo no mercado de educação, escrevendo currículo, reescrevendo, fazendo parcerias, que eu vi que o futuro do mundo era empreender. E falei, onde que eu vou conseguir as ferramentas para ensinar os alunos como empreender? Como nem existia nenhum método de ensinar como empreender, eu saí para meus amigos empreendedores, que eu era uma empreendedora já com vários amigos empreendedores, e comecei a questioná-los sobre a jornada de como empreender. Quais são os erros que vocês mais fizeram? Se você fosse ser mentor de alguém, qual seria o seu ponto principal que você daria como dica? Qual é o maior erro que você fez? Qual é a sua maior dificuldade no momento? E nisso a gente começou a descobrir não só a jornada do empreendedorismo, mas também que todo empreendedor de sucesso do mundo tem uma coisa em comum. E essa uma coisa não é ensinada em nenhum sistema de educação tradicional, que é a inteligência emocional. E quando a gente pensa em inteligência emocional, é simplesmente a gente voltar no passado e falar assim, o que a gente é bom, o que a gente gosta de fazer, o que a gente nasceu com talento, e a gente focar em desenvolver mais talento naquilo que a gente já é bom em fazer. E um exemplo típico é um atleta das Olimpíadas. Ele faz um esporte e treina mais de 10 horas aquele um esporte todos os dias. E é isso que os empreendedores têm de diferente com toda a classe de trabalho, de pessoas que trabalham. As pessoas que trabalham tentam muitas vezes serem melhores nas coisas que não são boas para se encaixarem na sociedade. E o empreendedor faz exatamente o contrário. Ele foca em ser melhor nas coisas de que ele já é bom. Então, esse é o primeiro passo para empreender aqui na Austrália. É respire fundo, esquece um pouquinho do Brasil, esquece um pouquinho do que a sua família, o que a sociedade pediu para você fazer, e pense no que que você nasceu como talento. É de falar, é de estruturar, é de codificar. Não, não, não existe fórmula. O que seja que você nasceu como talento e você conecta o seu talento e tem que ter o foco de melhorar todos os dias junto com a sua paixão. E por isso que a gente acaba vendo muitos brasileiros empreendendo na área de comida, de sustentabilidade e também de moda. É, e são coisas que eles amam.
Muita gente reclama dos salários na Austrália, que são muito altos. Então, assim, para ganhar tem que trabalhar sozinho e trabalhar 80 horas por semana no seu negócio, né?
Mas isso é uma coisa, mas muitas pessoas que trabalham para um chefe também trabalham 80 horas por semana. Mas isso...
é mesmo?
Mas isso é uma coisa que... Tem maneiras de a gente trabalhar diferente. Tem um livro que chama The 4-Hour Workweek. É como você consegue administrar a sua empresa em só 4 horas. Hoje em dia, temos os nômades digitais, que a gente fala. Que são pessoas que, com seu laptop, conseguem trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, você pode morar aqui na Austrália, empreender durante 12, 14 horas do dia. E quando você dorme, você pode ter uma equipe na Filipinas, na Índia e no Brasil, produzindo conteúdo, ferramentas e desenvolvendo o seu produto. Então, sua empresa não precisa mais trabalhar das 9 às 5. Você, com um laptop, pode oferecer qualquer serviço, em qualquer produto, em qualquer lugar do mundo. E essa tendência da economia, que a gente fala em inglês, da sharing economy, está ficando cada vez maior. Então, você pode alugar o seu quarto enquanto você sai num business trip para um outro lugar e você troca de quarto com outra pessoa que você está alugando através do Airbnb. Você pode deixar seu carro, em vez de deixar seu carro parado na garagem, você pode emprestar o seu carro para alguém e essa pessoa paga uma taxa pelo seu carro. E até hoje em dia tem um aplicativo do Curb, que está para ser lançado no Brasil. É um aplicativo que até a sua garagem, as horas e dias que você não usa, você pode alugar. Então, isso acaba diminuindo muito o gasto da sua empresa. Você começa a ter um canal a mais de income, de salário para você. E você consegue ter sua empresa rodando pelo globo 24 horas. Você não precisa. Você pode ser muito bem um blogueiro brasileiro vivendo na Indonésia como em Paris.
Paula, eu sei que tem muita coisa para falar e nós estamos falando mais de startups e negócios pequenos. Seria interessante falar também de
coisas
de quem já tem empresa no Brasil e quer vir para a Austrália. Sim. Você trabalha também com esse mercado?
Sim, trabalhamos super com esse mercado.
Empresas maiores.
Sim, a gente trabalha... A Austrália está desesperada através de qualquer empreendedor. Então, se você tem uma ideia, você vai ser bem-vindo, mas se você pode vir com uma empresa que já está dando certo no Brasil para dizer para a Austrália, muito mais fácil. A Austrália, inclusive, está virando uma ponte para o resto do mundo. Então, a gente tem visto muitas pessoas na América Latina vindo com a sua empresa já de sucesso para a Austrália para testar o mercado multinacional e daí dar o famoso copy-paste nos outros países do mundo. Uhum. E a gente tem vindo muitas pessoas da Coreia e do Japão descendo para a Austrália testar a sua multinacional antes de levá-la para a América Latina. Então, com certeza. E, inclusive, tem vários vistos que a Austrália está abrindo novos para facilitar a ideia de novos empreendedores ou multinacionais virem para cá. O que a Austrália está é atrás de talento, conhecimento, para vir e trazer inovação. A Austrália não está buscando pessoas para roubarem os empregos dos australianos. Então, isso é uma coisa muito clara para as pessoas entenderem. E tem vários profissionais que trabalham com a gente que podem dar esse tipo de serviço e recomendação na parte de visto.
Aqui, ó, Felipe Alves Silva, ele falou: estou a lançar novos vinhos portugueses. Sou português casado com brasileira.
Uau! Nós temos vários contatos na parte de vinhos. Inclusive, a gente tem feito alguns eventos nessa parte. A Austrália...
Tem muita gente trazendo vinho, né?
Muita,
do Brasil
muita,
e de Portugal.
Muito. Isso pode crescer. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado na parte de vinhos são as taxas, os impostos que o governo australiano coloca em cima dos vinhos.
Do álcool, que teve uma época
que tiveram muitas pessoas bebendo muito aqui na Austrália, então a Austrália achou melhor colocar uma taxa em cima da porcentagem de álcool. Então, quanto mais álcool tiver sua bebida, a porcentagem maior fica.
É, eu tava vendo que a caninha 51 se chama 51 porque tem 51% de álcool. Custa uma fortuna.
Sim, aqui,
na
exatamente,
Austrália.
Exatamente.
É das bebidas mais caras justamente por causa do álcool. Paula, nós temos que terminar, eu só quero que você conte que está saindo um manual
do governo brasileiro. O governo brasileiro está fazendo umas coisas maravilhosas aqui na Austrália. O consulado e a embaixada, assim, eu nunca vi uma embaixada e um consulado brasileiro tão forte como a gente tem visto nos últimos 2 anos. E eles tiveram uma incrível iniciativa. Acho que a iniciativa veio da central lá no Brasil, lá de Brasília. Mas o governo brasileiro aqui, a embaixada e o consulado, estão lançando um guia de como empreender na Austrália. E vai ser um manual de em torno de 100, 150 páginas. Vai estar available.
Com tudo.
Todos os passos, todas as recomendações, todos os contatos. E a Academy of Entrepreneurs foi convidada para fazer o evento de lançamento. Então, nas próximas semanas, siga a nossa página de Facebook e de Instagram da Academy of Entrepreneurs. E a gente já vai lançar toda a informação sobre como você pode vir e participar. E é um evento aberto para a comunidade brasileira. Nós vamos ter capacidade para 150 pessoas, sem gasto nenhum, com champanhe, com caipirinha, tudo de bom e melhor para a gente comemorar o lançamento do manual. E, inclusive, nos próximos dias, a gente vai colocar na nossa página de Facebook como você pode cadastrar não só na nossa página para receber o convite, mas também na página do Consulado do Brasileiro. Então, por favor, cliquem, é bem simples o processo e o governo brasileiro está tentando cadastrar todas as empresas brasileiras aqui para dar mais suporte para a comunidade que está crescendo cada vez mais.
Bem, para encerrar então, temos mais um comentário do Felipe Silva. Tenho muito interesse em exportar para a Austrália. Sim. Isso, boa sorte, Felipe. Agradeço Paula Mills, fundadora da Academy of Entrepreneurs, ajudando aí empresários imigrantes a realizarem seu sonho na Austrália.
Exatamente.
Muito obrigada por participar aqui do programa.
Tchau.
Tchau, tchau. Todos um grande abraço, um ótimo domingo e Paula Mills, mais uma vez, agradecimento por vir aqui à SBS.
Obrigada e um lindo domingo para todo mundo.
Isso, um grande abraço para todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.